Vamos orar? Pai Celeste, nós te damos graças, porque tu és um Deus que não se esquece de nós, e nós a cada dia provamos deste amor, desse cuidado do Senhor, nos sustentando, nos protegendo, ó Deus, nos direcionando o caminho em que devemos seguir, ó Deus. Como diz o salmista, faz-nos ouvir da tua graça pela manhã, pois em ti confio. Mostra-nos o caminho. Ó Deus, nos oriente, nos dirija, Senhor. E que tudo seja feito para a tua glória. Obrigado, ó Deus, pelo testemunho, pelos hinos, pelos cânticos. Obrigado, Senhor Deus, também pelos dízimos, ofertas. Ó Deus, que tudo seja para a glória e para a louvor do teu nome. Ao abrirmos a tua palavra, Senhor, fala conosco, que o nosso coração seja como um terreno fértil e que a semente da tua palavra caindo produza frutos, ó Deus, de transformação da nossa vida, ó Deus, e nos levando para mais perto de ti. Abençoe também os professores e auxiliares com as nossas crianças. Use-os também, ó Deus, e trabalhe no coraçãozinho dessas crianças também. E que eles cresçam, ó Deus, temendo ao Senhor, ó Deus, sendo homens e mulheres de Deus, fazendo diferença neste mundo, Senhor. Esta é a nossa súplica, nossa gratidão. E lembramos também, ó Deus, daqueles que estão doentes, não podem estar conosco. Nesse instante, seja com eles, ó Deus. Que a Tua paz, ó Deus, e que as lembranças da Tua palavra venham à memória deles neste momento. Em especial pela irmã Nurdinha ali também, Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos. É uma grande alegria estarmos juntos para compartilharmos da palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E ao preparar esta mensagem, Deus tem falado profundamente ao meu coração. Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece de nós. E quando eu olho para a palavra de Deus, vendo a graça restauradora de Deus, de Gênesis até Apocalipse, a graça de Deus que alcançou o primeiro casal, mesmo tendo desobedecido uma ordem tão clara de Deus, mas a graça de Deus é como este fio invisível que atravessa todas as escrituras ao longo de todos os séculos, e a graça de Deus se manifesta transformando vidas, a graça de Deus que realiza milagres, realizou milagres na minha vida, me tirando das trevas, tem realizado milagres na sua vida, transformou a vida de Saulo, um grande perseguidor do evangelho, do cristianismo, fazendo dele um dos maiores pregadores, e ele mesmo testemunhou: sou o que sou pela graça de Deus, não por causa da minha capacidade, dos meus recursos, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. E hoje eu quero falar da graça de Deus, olhando para um personagem da Bíblia, que talvez raramente você ouça uma pregação a respeito desse personagem. Eu, ao longo desses anos, não me lembro de ter ouvido uma pregação a respeito desse personagem bíblico. Ao longo desses últimos meses, eu tenho dado uma série de estudos na igreja, onde eu tenho tratado sobre a cura de traumas emocionais. Pensando, e ao longo desses 16 anos de ministério, conversando com muitas pessoas, mesmo pessoas que tiveram uma experiência real com Jesus Cristo, crendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, isso é uma verdade incontestável. Mas de pessoas que ainda sofrem com o seu passado, de experiências que tiveram na sua infância, experiências familiares, palavras duras, pessoas que de alguma forma foram abusadas fisicamente na sua infância, no seu passado, enfim, tantos traumas da infância, e que ele traz consigo essa bagagem no seu crescimento, no seu desenvolvimento, depois na formação da sua família, e pessoas que de alguma forma ainda vivem dos fantasmas do passado, mesmo sabendo que Deus perdoou, mas Ele mesmo não conseguiu perdoar algumas coisas que aconteceram no seu passado. E essa série de estudo que eu tenho dado ali em Cosmópolis, nós temos olhado para muitos personagens das Escrituras e voltando os nossos olhos para esta cura restauradora. Quando eu olho para o Salmo 103, os três primeiros versículos do Salmo 103, é apenas uma introdução do personagem. Salmo 103, versículos 1 a 3. Salmo de número 103, versículos de 1 a 3. Esse hábito de esperar é por causa de Cosmópolis, né? Então, sempre espero os irmãos encontrarem um trecho para poderem acompanhar a leitura. Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele, o nosso Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É óbvio que o salmista aqui não está pensando em enfermidades no sentido de doença física, mas principalmente das doenças que têm relação com o nosso coração, com essas enfermidades, com esta incapacidade muitas vezes de perdoar, de restaurar um relacionamento, de feridas que aconteceram no seu passado. E a palavra de Deus nos encoraja a olharmos para o nosso passado, sim, lembrando, sabendo dessas marcas, mas ministrando o perdão, não vivendo mais desse passado, mas olhando para frente, na certeza de que Cristo te perdoou, Cristo te curou, e esse passado não te assombra, não te assusta mais. Esse personagem, ele nasceu como um príncipe num palácio, mas ele viveu como um fugitivo, como um pobre fugitivo. Esse personagem se chama Mefibosete. Quem era Mefibosete? Ele era neto do rei Saul, do primeiro rei de Israel. Ele era filho de Jonatas. E Jonatas era o melhor amigo de Davi. Um relacionamento lindo desses dois jovens, que muitos, de maneira diabólica, até interpretam de maneira errada, porque o amor deles era tão grande que alguns chegam a dizer que era um amor de dois homens no sentido contrário, errado. Isso não é verdade. Era um relacionamento bonito de dois amigos que se amavam verdadeiramente. Ele era membro da família real, nasceu num berço de ouro, num palácio, cercado de riqueza, de pompa, de glória. Nas batalhas, Saul e Jonatas sempre estavam juntos com o seu exército. E numa determinada batalha, Saul e o seu filho Jonatas vieram a falecer. Vocês conhecem o contexto histórico, como Deus escolheu Davi, aquele que se tornaria o rei de Israel. E ele nunca quis usurpar o trono de Saul. Mesmo Saul, durante muitos anos da sua vida, perseguindo severamente Davi, querendo matar. E muitas vezes Jonatas, que não tinha ambição pelo trono, protegeu seu amigo Davi, dizendo: fuja, porque o meu pai quer te matar. E quantas vezes Davi viveu errante, fugindo de Saul. Até que nessa batalha, pai e filho vieram a morrer. E Davi, então, se tornaria o próximo rei de Israel, que teria um reinado glorioso, um reinado com a bênção de Deus. Davi, que foi, a palavra de Deus nos diz que foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo pensando nas falhas também de Davi. E quando nós olhamos para 2 Samuel, olha agora para o livro de 2 Samuel, capítulo de número 4. Segunda Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda Samuel, capítulo 4. Mefibosete aqui, ele tinha 5 anos de idade, quando o seu pai, aconteceu essa tragédia da morte do seu pai e do seu avô. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando, de Jezreel, chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama, ou sua empregada, né, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, naquele momento em que eles souberam da morte do pai e também do avô, na pressa da fuga, ele caiu do colo da sua ama, da sua babá, e este menino dali, ele ficou aleijado. Provavelmente esse menino era um menino perfeito, normal, mas com a queda, este menino, ele ficou aleijado. Eu fico imaginando a cena, aquele menino chorando, talvez gritando com dores na perna, mas no desespero a ama corre com esse menino, fugindo. Por quê? Ela estava fugindo com este menino. Ele estava fugindo por quê? Porque havia, nos reinados daquela época, quando alguém subia ao trono, o novo rei acabava com a dinastia antiga. Então isso acontecia muito. Não era o caso de Davi, que Davi não iria fazer isso. E nesse desespero, a ama foge com ele, lá do palácio, ele cai, e ali uma tragédia, esse menino, dali em diante, ele fica aleijado de ambos os pés. E esse menino, Mefibosete, ele vai viver escondido cerca de 15 a 20 anos, escondido, longe de tudo e de todos, curtindo sua dor, curtindo a sua vergonha, talvez os seus conflitos, olhando para os seus pés aleijados, para as suas incapacidades agora. Com certeza um menino de 5 anos tinha poucas lembranças da sua infância, talvez do luxo, do conforto, do lugar gostoso que era o palácio, talvez tinha poucas lembranças a respeito do seu pai, do seu avô, mas que agora olha para a sua dor, olha para a sua vergonha, olha para os seus conflitos, vivendo longe de tudo e de todos. Eu fico pensando, e também ao longo desses anos tenho encontrado pessoas que estão escondidas nos seus conflitos internos. E desta forma, não tendo alegria e nem prazer de viver. Quantas pessoas eu tenho encontrado que, mesmo tendo boas condições financeiras, recursos, mas o semblante transparece que não tem alegria, não tem prazer, não tem satisfação. Porque alguma coisa deste passado ele não conseguiu superar, ou mesmo não conseguiu perdoar. E Mefibosete é um retrato de um menino, de um adolescente, de um jovem, de um homem ferido em fuga, vivendo longe. 15 a 20 anos se passaram. Será que alguém se importa comigo? Nessa situação? Eu que vivia no palácio, eu que era filho do rei, do futuro rei, neto do grande rei Saul, agora vivendo longe de tudo e de todos, será que alguém se importa comigo? Ontem o Danilo falou de uma mulher que no Facebook, através dos seus relacionamentos com tantas pessoas, mesmo num relacionamento com tantas pessoas, se sentia isolada e veio a se suicidar, mesmo tendo tantos amigos, se sentia só, isolada, abandonada. E quantas pessoas têm vivido dessa forma? Sozinhos, abandonados, isolados, ninguém se importa. Nós vivemos numa vida extremamente agitada, corrida. Quase não temos mais tempo para relacionamentos. E com o passar dos dias, dos meses, esses problemas vão acontecendo. E quando nós, se nós parássemos por aqui, nós poderíamos dizer, que tragédia, né? Que situação. Né? Um menino que nasceu num palácio, agora numa situação como essa, né? Que tragédia. Né? Sem esperança. Mas Deus se importava, sim, com aquele menino. Como Deus se importa com cada um de nós. 15 a 20 anos se passaram. Agora, Olhem para o capítulo 9. Vamos dar uma... Vamos acompanhando a história no capítulo 9. O início da intervenção de Deus, da graça de Deus na vida deste agora homem, deste rapaz. Versículo 1. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Existe alguém da casa de Saul? Talvez nesses 15, 20 anos, o início do reinado de Davi, muitas batalhas, muitas conquistas, muitas coisas por fazer, ao longo desses anos, ele mesmo se esqueceu da aliança que ele havia feito com seu amigo Jonatas, de que cuidaria dos seus descendentes. Muitos anos se passaram, e Deus, nesse momento, traz a memória de Davi, toca no coração de Davi e ele pergunta, existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade? Mefibosete agora era adulto. Davi estava no trono. Deus abençoa o reinado de Davi. O seu reinado se expande. Ele é conhecido em muitos lugares. Agora, Davi tem um exército poderoso. Davi é um homem que anda com Deus. E ele se lembra de Jonatas. E ele recorda da aliança, do pacto que ele havia feito com seu amigo, de ser bondoso para com a descendência de Jonatas. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? E aqui eu vejo uma pergunta de graça. Da graça, existe alguém da casa de Davi? Ele não pergunta, há alguém merecedor da graça? Alguém qualificado para receber a graça, para que eu possa ministrar a graça? Alguém sábio que eu possa usar nos assuntos do governo, que era da família de Saul? Alguém forte que eu possa usar no exército? Não, ele simplesmente indaga. Há alguém? Ele não conhecia Mefibosete. Por isso ele faz essa pergunta, há alguém? E Davi está com seu coração desejoso de descobrir alguém da família de Saul, filho de Jonatas, na qual ele possa ministrar graça, de alguma forma fazer diferença na vida de algum descendente. Olha para o versículo 2, versículo 3. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Provavelmente esse Ziba aqui, ele é bem antigo na casa e conheceu Saul, conheceu a família. Então, este servo aqui, Ziba, ele é chamado. Chama-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Claro que sim, rei Davi. Tem um rapaz, que agora é um homem, que se chama Mefibosete. Mas ele é aleijado, é um coxo. Davi não perguntou para ele em que condições ele estava. Davi estava perguntando para ele, existe alguém? E eu vejo um pouquinho de maldade aqui em Ziba. Ah, tem sim, mas só que ele é aleijado. De ambos os pés. Num certo sentido, ele não presta para muita coisa. Né? Não vai ser de serventia aqui no palácio. Mas essa não foi a pergunta de Davi? Existe alguém na casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus? E eu fico pensando, aqui em Ziba, ele não tem nenhuma importância, nem aparência real. Ele é um aleijado. Num certo sentido, ele é um desqualificado. E muitas vezes, Dói no coração de muitas vezes perceber como nós muitas vezes facilmente julgamos as pessoas pelo seu exterior. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Ah, tem um fulano, ele não tem muito estudo. Ele não tem faculdade. Né? Ele não sabe falar uma outra língua. Ele é de tal igreja. Então, né? Ele não tem um sobrenome de peso. Ele é assim, ele é assado, ele é baixo, ele é alto, ele é magro, ele é gordo, não importa. E é interessante como o Ziba fala, ele é um aleijado. E nós temos que tomar muito cuidado como filhos de Deus quando nós muitas vezes falamos a respeito de pessoas. Nós muitas vezes julgamos as pessoas pelo seu exterior, pelas suas qualidades, né? Muitas vezes que aparecem no seu exterior, mas nós muitas vezes não conhecemos o coração. E é interessante que quando Samuel foi escolher o novo rei de Israel, chegando na casa de Davi, ele olha para os irmãos de Davi e fala, esses são qualificados. Davi não, Davi era um meninote que estava lá no campo, né? Aqui não tinha valor nenhum, mas foi aquele que Deus escolheu, porque Deus olhava para o coração e não para o exterior. Mas a resposta da bondade de Davi, Davi não queria saber se ele era aleijado ou ele não era aleijado. Essa não era a questão. Ele queria saber se existia alguém da casa de Saul que ele pudesse usar de graça. E o versículo 4 diz o seguinte, e onde está? Onde está esse rapaz? Eu quero conhecê-lo. Traga a minha presença. Traga esse rapaz à minha presença. Onde está? Perguntou-lhe o rei, e Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Onde ele está? Em Lodebar. E Lodebar era um lugar árido, seco, deserto, um lugar pobre. Era onde ele estava vivendo os seus últimos 20 anos de vida, depois que ele fugiu do palácio, do conforto do palácio, neste lugar chamado Lodebar, árido, sem vida, seco, pobre. Eu imagino que esse rapaz vivia numa condição deplorável, talvez numa cabaninha ou numa tendinha, sem muitos recursos. Ele que era filho de um rei, neto de um rei, filho de Jonatas. E Davi diz, manda buscá-lo. E eu imagino uma comitiva de Davi chegando em Lodebar e perguntando, onde mora Mefibosete? Ah, o aleijado? Ah, o aleijado mora naquela cabana ali, ó. Né? Aquele imprestável mora ali, ó. E eu imagino a comitiva de Davi chegando em Lodebar, batendo palma lá, chamando pelo nome de Mefibosete. Eu imagino que Mefibosete, ao sair, ao se encontrar com aquela comitiva, ele ficou com medo. Talvez pensou que iria morrer. Me descobriram! Agora sabem que eu sou neto do rei Saul. Agora eles vão acabar com a minha vida. Mas Davi não queria acabar com a vida de Mefibosete. Mas Davi queria ministrar a graça. Davi não queria ministrar medo, morte, mas graça. Davi não queria humilhá-lo, como muitas pessoas fazem. Querem humilhar as pessoas. Mas Davi não queria humilhá-lo. Mas Davi queria exaltá-lo. Sabe, queridos, e quando eu olho para a vida e o ministério de Jesus, Jesus é aquele que se manifestou cheio de graça e de verdade. Veio para nos salvar, mesmo conhecendo as nossas condições. Veio para nos colocar de pé, mesmo sabendo que nós estávamos o quê? Prostrado por causa dos nossos pecados. No nosso Lodebar, longe de todos, né? Excluído de todos. Jesus não veio para esmagar a cana quebrada. A palavra que ele mais repetiu, não temas. E ao longo do ministério de Jesus, ele amou as pessoas, ele amou os rejeitados. Enquanto os religiosos se achavam que eram os tais, Jesus foi atrás daqueles que eram rejeitados pela sociedade. Uma coisa interessante que eu aprendi, eu estou fazendo um curso agora sobre missões, chamado Perspectivas. E uma coisa interessante que eu aprendi, quando a palavra de Deus fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, até hoje eu entendi esse texto que Deus estava falando sobre crianças. Mas esse texto não está falando sobre crianças. Ele está falando sobre os pequeninos, sobre os desprezados. Jesus veio a deixar vir a mim os pequeninos. Então os religiosos tratavam os desprezados como pequeninos. Ah, são os pequeninos da sociedade. Eles não valem nada. Então Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos. Os que são desprezados, desmoralizados, que não têm valor nenhum diante da sociedade. É claro que Jesus ama as crianças, ama os adolescentes, os jovens, os adultos. Mas é interessante que pequeninos têm a ver com pessoas menosprezadas. Que interessante. E Jesus veio. Jesus não veio para esmagar, condenar, para humilhar, porque nós já estávamos condenados. Nós já nascemos no pecado, mas Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar. Ele veio de braços abertos para nos salvar, nos perdoar, nos curar, nos libertar. E quando, então, Mefibosete, eu imagino, né, fico aqui imaginando na minha cabeça, pegando aquele aleijado no colo, colocando num cavalo real, ou numa carroça, não sei, e levando a presença de Davi. Imagina o percurso de Lodebar até o palácio. O que passava na cabeça de Mefibosete? O que vão fazer comigo? Olha interessante, olha para o versículo 8. Versículo 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás para sempre a minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Para um cão morto, tal como eu? Vocês entendem como que Mefibosete se olhava? Ele se achava como um cão morto, sem valor nenhum diante das pessoas, diante do rei Davi. Ele reconhece que ele não merece nada. Eu não mereço nada. Eu sou como um cão morto. E quantas pessoas em nossos dias se veem desta mesma forma? Eu sou como um cão morto. Que valor eu tenho? Que valor eu tenho? E nós muitas vezes podemos ser culpados também, no sentido de até dizer, ah, você realmente é assim, você não tem tanto valor. E nós temos que tomar muito cuidado. E ele se olhava para si desta forma. Acham que não vale nada, não presto para nada, eu não sou qualificado. Eu não tenho faculdade, não sei, e a gente poderia acrescentar tantas coisas. O problema é que essa pessoa está com os olhos fitos em pessoas, e não no Deus que o ama, e tem um projeto de vida para que ele vá bem, ou seja, por toda a eternidade. Então se Mefibosete continuasse em Lodebar, ele sempre se acharia o quê? Um cão morto, esquecido por todos. E Davi, tocado pelo coração do Senhor, Davi se lembra, pergunta, existe alguém que eu possa usar de graça? E eu faço essa mesma pergunta para mim e para você. Existe alguém no nosso contexto familiar, profissional, nos nossos estudos, na nossa igreja, na nossa comunidade, que eu possa usar de graça? Que eu possa não somente olhar para o exterior dessa pessoa, mas para o coração, para a necessidade. Tem pessoas que não têm coragem de dizer das lutas que estão enfrentando. Mas será que nós não temos que orar, Senhor? Ajuda-nos a perceber, de alguma forma, mostra-me alguém que de alguma forma eu possa usar de graça, possa ajudar, possa levantar, possa encorajar essa pessoa. Deus tem colocado no meu coração já há alguns anos um ministério chamado Palavra de Encorajamento. E através de algumas mensagens eu tenho procurado encorajar pessoas sem conhecer a sua realidade e sem conhecer as suas lutas. E muitas vezes eu recebo e-mails de retorno de pessoas que estão no fundo do poço, dizendo, Devaí, você não conhece o meu coração, minhas lutas, mas eu estou no fundo do poço. E esta palavra veio me trazer um profundo encorajamento. Ninguém se importa comigo. De alguma forma, essa mensagem chegou até mim, através de um e-mail, de um Facebook, e está me encorajando. Será que nós não temos que orar, Deus? Quem que eu posso ministrar a graça? E é bonito olhar para o texto, o versículo 9, Davi não somente demonstrando amor para com Mefibosete, que para Ziba era um simples aleijado, mas para Davi não. Versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá essa semana na minha mesa. Para sempre. Mefibosete, este aleijado, que você diz que é aleijado, ele, a partir de hoje, ele vai comer na minha mesa, na mesa real, aqui junto comigo, junto com os meus filhos. Ele vai comer aqui junto comigo. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, mandou, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. O que acontece com a vida de Mefibosete? Aquele que se achava um cão morto? Aquele que era o aleijado de ambos os pés? Ele recebeu as terras que pertenciam ao seu avô, a herança de seu pai. Ele recebe provisão com fartura. Ele recebe a bênção de sentar-se sempre à mesa junto com o rei Davi. Ele é tratado como um filho. E eu gosto de ler a Bíblia, fico imaginando, né? Eu queria estar naquele momento, ali sentado. E eu vejo os filhos de Davi chegando na hora do almoço, a campainha toca lá, né? A sinetinha, né? Chamando para o almoço, aquele cheiro delicioso da comida do palácio. E eu vejo Aminon, um dos filhos, chegando, forte, bonito, né? Chegando e tomando o seu lugar. Daqui um pouco vem Tamar, moça bonita também, com roupas de uma princesa, toma o seu lugar. Salomão, toma o seu lugar. Absalão, também com toda a sua imponência. O comandante Joabe, né? E começam as pessoas a tomar lugar à mesa. E eu fico imaginando o barulho das muletas. Tac, 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 tac. Mefibosete vem, né, com as suas muletinhas e lá tinha seu lugar. E Davi diz, Mefibosete, aqui é o seu lugar. De agora em diante você vai comer junto com toda a minha família. E aqui, a toalha da mesa vai cobrir e ninguém vai saber que você é um aleijado. Você é igual a todos os meus filhos. Queridos, isto é a graça de Deus. Na mesa do rei, todos somos iguais. Não somos diferentes na presença do Senhor. Na mesa do rei, todos são tratados com honra, com respeito, com amor. Não importa a sua condição. E ele estava ali junto com todos os filhos de Davi, com a família de Davi, e ele estava ali sentado junto com a família. A graça de Deus que nos restaura, que restaura qualquer pessoa. Mefibosete, que nasceu como um príncipe, que acontece essa tragédia, se torna um aleijado, foge para morar numa cidade, num lugar longínquo, seco, pobre, deserto, como um pródigo. Mas a sua história é mudada. Deus não se esqueceu dele, além de ser aleijado. Sabe, queridos, nós, sem Cristo, também somos coxo. Nós não podemos andar direito. E quantos anos da minha vida eu era um coxo? Não andava por caminhos errados, fazia experiências erradas, porque não conhecia o verdadeiro rei. Caí, tropecei, não conseguia andar por caminhos retos porque eu não conhecia a verdade de Deus. Mas a graça de Deus me alcançou, te alcançou. Morava num lugar longínquo. Talvez alguém nesta manhã mora longe da graça de Deus, mora num lugar sem vida, num lugar morto. Talvez você que está aqui nessa manhã não tenha perspectivas. Sua vida é uma vida árida, seca. Não há alegria, não há paz. Só existe medo, escravidão, angústia, decepção. Muitas vezes eu vejo pessoas postando: ah, amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Como que se fosse uma tragédia segunda-feira. Como que se Deus planejasse. Então, segunda-feira vai ser o dia da tragédia. Mas muitas pessoas vivem dessa forma. Ah, segunda-feira é o dia da tragédia. Por que você não olha para segunda-feira como o dia da graça de Deus? Da oportunidade de ministrar a graça. Mefibosete foi amado incondicionalmente por Davi. Mefibosete não tinha nada, não merecia nada, nada fez para merecer alguma coisa, mas Davi se lembra dele. Nós também, pecadores, sem esperança e totalmente sem merecimento, indignos da graça, o rei nos estende o seu favor. O rei dos reis, Senhor Jesus, desceu da sua glória para vir ministrar a graça a mim e a você. Nós não merecemos nada, não temos direito a nada. Mas ele decidiu dar a sua vida. Ele decidiu nos tirar do nosso Lodebar. Ele decidiu nos dar uma vida eterna. E um dia nós estaremos sentados na mesa junto com o rei. E quando eu olho para Apocalipse, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Africanos, chinês, ribeirinhos. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Na presença do rei. Todos sentados. E nenhum é diferente do outro. Nenhum. Davi adotou Mefibosete na família real. Agora você é o meu filho. Você faz parte da minha família. E quando nós reconhecemos a nossa miséria humana, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós damos um passo em direção ao rei e dizemos: Senhor, eu não mereço nada. Tem misericórdia de mim. Ele nos perdoa. Ele te purifica. A palavra de Deus fala que você faz parte da família de Deus. Você se torna um filho. O seu nome é escrito no livro da vida. Você agora é filho de um rei. Você é um príncipe. O coxear de Mefibosete era uma lembrança constante da graça do rei. Nós temos que lembrar. Nós somos pó. Somos cinza. Somos indignos. Somos pecadores. Nada merecemos. Nossa condição é imperfeita, mas Deus, pela sua graça, nos alcançou. Eu quero concluir esta mensagem com três implicações. Primeiro, você já experimentou essa graça de Deus em sua vida? Você tem certeza que você é filho do rei? Você tem certeza que você tem direito a sentar na mesa do rei? Talvez você possa dizer: eu não mereço. Sim, nenhum de nós merecemos. Mas o rei, ele te chama. Vinde a mim, do jeito que você está. Vinde a mim. Cansado, sobrecarregado, angustiado, cheio de medo, de tristeza. Talvez se achando como um cão morto. Vinde a mim. Que eu vou te aliviar, eu vou te perdoar. E eu vou te colocar numa posição de um filho. E você vai provar da minha graça, da minha bondade, do meu amor. Deus quer nos tirar da nossa terra árida, do nosso cativeiro, da nossa miséria. Segundo lugar, você tem se deleitado em viver na casa do rei, ao redor da mesa do rei, com os demais filhos do rei? Queridos, na presença do rei não existe merecimentos. Ah, você é melhor, você é fulano. Não. No corpo de Cristo, Deus nos deu dons e talentos para usá-lo para a sua glória. Mas isso não quer dizer que um dom é melhor que o outro. Porque o dom é dado pelo Espírito Santo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, não para a glória de homens. Então, saibamos valorizar e reconhecer os dons uns dos outros e dar glória a Deus, porque ele tem aquele dom, eu não tenho, mas ele tem. Glória a Deus por isso. E eu quero, na terceira implicação, ler um texto. Que está em Êxodo, capítulo 15. Talvez você possa perguntar, mas Devaí, o que tem a ver esse texto? 15, de Êxodo 15, com a mensagem. Capítulo 15, verso 22. Depois que o povo é libertado do Egito, depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, depois que o povo canta ao Senhor pelo grande livramento, talvez alguns dias depois, o povo está caminhando no deserto. Capítulo 15 de Êxodo, versículo 22. 15, 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara, amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatutos, como ordenança, ali ao povo. E disse, se ouvirdes, atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Novamente, essa enfermidade que não tem nada a ver com enfermidade física, mas no sentido aqui das pragas que aconteceram no Egito e principalmente da água ser transformada em sangue, porque Deus, naquela circunstância, as águas eram amargas. E eu fiquei pensando, e muitas vezes, quantas pessoas eu encontro que estão amargas. Amargas. Pelas situações que têm acontecido no seu dia a dia. Deus se importa com você. E o que Moisés faz aqui? Ele clama a Deus. Senhor, dá uma solução, porque as águas são amargas. E Deus falou, pega aquela árvore e lança na água, e ela se tornou doce. Talvez a sua situação é uma situação amarga. Como era a situação de Mefibosete? Clame a Deus. Ele é o Deus de toda a graça. E Ele quer transformar a sua amargura num coração cheio de graça, cheio de alegria, porque a nossa provisão, os nossos recursos, vêm do Senhor. Clame ao Senhor como Moisés fez. O povo estava murmurando pelaquela situação. Mefibosete se achava um cão, sem valor nenhum. Mas Deus se importou com Mefibosete, Deus se importou com o povo, Deus se importa com você e Deus se importa comigo. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Talvez você tenha se identificado de alguma maneira com a vida de Mefibosete. Eu me identifiquei muito com a vida de Mefibosete. Em muitos momentos da minha vida, eu também me achei como um cão, sem valor nenhum, desprezado porque não tinha certas condições ou recursos, e eu me achava sem valor nenhum. Mas, querido, Deus, Ele te ama. Deus, Ele se importa com você. Deus conhece a sua história de vida. Não tem nada escondido para o Senhor. Ele sabe o seu sofrimento, talvez na sua infância. Ele sabe se você foi abusado. Ele sabe se de alguma forma seus pais usaram de palavras duras que te machucaram. Ele sabe também se você, como filho, machucou seus pais com atitudes de desobediência, de desonra, usando palavras duras para com seus pais também. Ele sabe se, o quanto você já foi humilhado na sua empresa, nos seus estudos. Deus sabe o quanto você muitas vezes foi rejeitado, talvez na escola. E isso, de alguma forma, tira a sua alegria, tira a sua paz. De alguma forma, você ainda não experimentou uma cura desses traumas do passado. Mas eu queria te desafiar nesse momento a se aproximar do Rei que te ama. E colocar diante da presença do Rei as suas angústias, as suas amarguras. Talvez você esteja longe de Deus. Talvez você nunca teve um relacionamento real com o Senhor Jesus. E Ele nesta manhã te convida: vinde a mim do jeito que você está. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está disposto a perdoar os seus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele quer começar uma nova história com você. Ele quer te tirar da condição de simplesmente criatura, mas fazer de você um filho, para que você sente na presença do Rei. E na presença do Rei você é igual a todos os filhos. Jesus te ama. A prova é que Ele morreu na cruz, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por você. Venha, Jesus. Como Davi estava disposto a ministrar graça para com Mefibosete, mesmo sabendo das suas condições. E Davi assim o fez. Nesta manhã Deus também quer fazer isso na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Talvez você, como filho, já entregou sua vida a Jesus, mas que de alguma forma vive ainda de fantasmas do passado, fantasmas que te atormentam, que muitas vezes fica te incomodando. Diga: Senhor Jesus, eu sei que Tu me perdoaste, Senhor. Se talvez você não conseguiu perdoar alguém do passado, diga agora: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me ajude, mas eu quero perdoar aquela pessoa a quem eu ofendi no meu passado. Eu também quero, Senhor Jesus, pedir que o Senhor me ajude a perdoar aquele que também me ofendeu, ou que fez alguma coisa que me machucou profundamente, e que a partir de hoje eu não viva mais sofrendo com o meu passado, mas eu quero olhar para a cruz, saber que os meus pecados foram perdoados, e eu quero caminhar com o Senhor e viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Que você saia daqui tendo essa certeza: Deus se importa com você, como Ele se importou com Mefibosete. Aquele cão foi transformado num filho do Rei, alguém que tinha valor, que era respeitado diante de toda a família real. Deus, obrigado. Obrigado pelo Teu amor. E abençoe esta igreja, a liderança, abençoe todos os ministérios dessa igreja, Senhor. E que o Senhor nos dê, essa semana, talvez hoje, a oportunidade de ministrar graça a alguém que está precisando. E que nós estejamos indo ao encontro deste alguém para dizer que Deus a ama e Deus quer transformar a sua vida. Nos ajude, ó Deus, a termos essa percepção da graça e podermos ministrar graça para com aqueles que vivem na desgraça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.